Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. As pessoas com deficiência física, apesar de apresentarem algumas limitações de mobilidade, não lhes falta o espírito pioneiro e de exploração. Com o treinamento técnico e apoio de empreendedorismo fornecidos pela sociedade, elas podem competir mesmo com as pessoas comuns no mercado de trabalho. Hoje vamos contar a história de Yan Changyu, o gerente de uma empresa de serviço de saúde na cidade chinesa de Yichang. Yan Changyu foi o gerente de uma empresa financiada pelo governo que produzia eletrodomésticos. Durante os anos 90 do século passado, quando a economia chinesa passou do modelo de planejamento para o mercado, a empresa, que acolheu mais de 600 pessoas com deficiências, entrou na falência em 1997 por não conseguir se adaptar às novas competições. Depois da falência da empresa, Yan Changyu se acusou da oferta de liderar uma casa de acolhimento e optou pelo caminho de empreendedorismo.
当时市委政府都跟我有安排。
O governo me ofertou para ser diretor de uma casa de acolhimento. Eu recusei. Por quê? Porque se eu fosse lá, como seriam os 620 trabalhadores com deficiência? Quem iria lhes buscar um novo emprego?
Na primavera em que a empresa entrou na falência, Yan Changyu e sua esposa foram para o Hospital de Massagem de Beijing aprender as técnicas de massagem e a teoria da medicina tradicional chinesa. No final de 1998, com o auxílio da Associação das Pessoas com Deficiências da cidade de Yichang, o casal abriu o Salão de Massagem Bunaide. No entanto, a lojinha foi frequentada por poucas pessoas no início da inauguração. Para atrair mais consumidores, Yan Changyu e seus empregados foram ao parque Pingjiang tentar a sorte entre as pessoas que faziam exercícios. Para cada serviço, eles cobraram apenas 3 ou 5 yuans, cerca de 40 ou 70 centavos americanos. Fizeram também massagens gratuitas, só para ter um efeito de publicidade. Yan Changyu sempre exigiu que seus empregados tratassem os consumidores com um sorriso, porque sem sorriso, não se abre um negócio. Após os esforços de um ano, o salão de massagem Bunaide ganhou cada vez mais fama entre os consumidores. Conhecendo a loja por ocasião, o senhor Yan decidiu levar o seu irmão mais velho, que sofria de protrusão discal lombar e não conseguia andar sem auxílio de outros, para o salão de massagem. Depois de uma semana de tratamento cuidadoso, o irmão de Yan voltou a andar flexivelmente. A novidade se espalhou um de outro e trouxe mais clientes para a loja de massagem Bunaide. Até o momento, a marca já possui 5 cadeias, com um pessoal de 163 empregados com deficiências. Após o sucesso de empreendedorismo, Yan não esqueceu outras pessoas deficientes. Desde 1999, ele tem organizado, com a colaboração do Centro de Empregos das Pessoas com Deficiências de Yichang, 34 cursos de massagem para pessoas com deficiência visual, com a participação de 1.792 estudantes. Yan Changyu considera que as pessoas com deficiências, sobretudo os portadores com deficiência visual, só viverão com dignidade quando dominarem uma técnica prática.
O mercado é de todos. O que você está fazendo é para que todos possam ganhar, possam encontrar emprego, possam viver com dignidade. O que é a dignidade? Ter dinheiro na carteira e pagar pessoalmente as contas. Isso se chama dignidade.
Yan Changyu disse que as pessoas com deficiência visual, apesar de não verem o mundo, possuem vantagens no setor massagista, porque elas são geralmente mais calmas, mais contraídas e são mais sensíveis ao tacto.
Temos mais vantagens do que as pessoas comuns, porque somos mais calmos. Por exemplo, quando respondo à sua pergunta, só respondo à sua pergunta e nada mais. Mas uma pessoa comum pode responder à pergunta enquanto fica distraída com coisas alheias. Sou mais estável.
Por outro lado, os deficientes também precisam fazer esforços próprios, porque quando abre um negócio, vai se competir no mercado com outras pessoas comuns. Yan Changyu disse que alguns estudantes, depois de concluírem o curso, geram um grande volume de dinheiro, enquanto outros só conseguem se abastecer basicamente.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Nesta edição do Cinemania, gostaria de apresentar um filme chinês que relata o tema sobre a guerra antifascista em homenagem às vítimas da guerra. O filme se chama Cereja Vermelha, ou seja, Red Cherry, na sua versão inglesa, produzido pelo diretor chinês Ye Da-in em 1995, meio século depois do fim da guerra. Chuchu, uma moça de 13 anos, e Luo Xiaoman, um rapaz de 12 anos, eram órfãos de revolucionários chineses. Em 1940, eles foram enviados para a Casa Internacional de Crianças nas imediações de Moscou, instituição que abrigava os filhos dos chefes dos partidos comunistas. Nesse lugar, os dois jovens chineses fizeram amigos de outros países e passaram alguns dias alegres, até a chegada do dia 22 de junho de 1941, quando os nazis alemães invadiram o lugar onde as crianças realizavam o acampamento de verão. Os jovens tornaram-se reclusos do nazismo. Da sentença, um médico militar alemão mostrou interesse especial pelo rosto oriental de Chuchu e a levou para o comando geral. Inesperadamente, Chuchu foi bem tratado pelos militares alemães. Um dia, o segredo veio ao público. Ela e outras meninas vão ser objetos artísticos do médico alemão que tinha o hobby de fazer tatuagem no corpo humano. Numa festa, um militar alemão forçou uma menina russa a tirar as roupas para mostrar as tatuagens aos convidados. Quando as pessoas começaram a tocar nos desenhos do nazis tatuados na pele dela, a menina estremeceu e gritou.
Thank you.
A pele lisa e tênue de Chuchu seduziu o médico, que sonhava finalizar nela um objeto artístico dourado, segundo a própria palavra do médico, uma referência à cor amarela de menina oriental. O médico fez uma tatuagem gigante nas costas de Chuchu, com desenhos de águia e serpente, animais símbolo do nazismo, e no centro, uma cruz camada nazi. A operação de tatuagem foi acompanhada por sons ininterruptos de canhões. A guerra iria terminar. Ao finalizar essa obra, o médico, que estava com uma perna coxa, saiu do quarto e suicidou-se.
Gente.
A guerra terminou, mas as cicatrizes permaneceram para sempre. Chuchu teve que carregar para sempre nas suas costas os símbolos do nazismo. Na casa de acolhimento, Chuchu se recusou a tomar banho. Quando as enfermeiras lhe forçaram a tirar as roupas, todas ficaram chocadas pelo emblema militar alemão nas costas de Chuchu. O longa-metragem foi uma produção para homenagear os 50 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O diretor não escolheu o tema da resistência chinesa à invasão japonesa, os principais inimigos do país durante a guerra. Em vez disso, relatou a vida dramática dos órfãos chineses na Casa Juvenil Internacional de Ivanov, em Moscou. O filme, porém, foi adaptado com base na história real. Os filhos de vários líderes da China foram viver na Casa Juvenil Ivanov, entre eles, o filho do primeiro presidente da República Popular da China, Mao Zedong. A personagem Chuchu retrata Zhu Min, filha do comando-geral Zhu De. Em 1941, após ter chegado a Moscou, Zhu Min teve asma e foi enviado para um acampamento de verão em Minsk. Em 1943, os alemães invadiram a antiga União Soviética e enviaram as crianças, incluindo Zhu Min, para um campo de concentração. Nesse local, as crianças testemunharam a matança de judeus pelos nazis. Num cenário do filme, uma professora judaica foi baleada por um militar alemão enquanto lia poesia às meninas.
Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой.
Outra personagem do filme, o moço Luo Xiaoman, ajudou um carteiro velho a enviar os anúncios referentes à morte dos soldados. Onde quer que eles fossem, estava sempre cheio de angústia e de lágrimas. Devido ao seu ódio pelos nazis, o jovem acabou por acender os barris de óleo, pondo fim à própria vida, juntamente com a dos inimigos. A guerra pode terminar, mas as cicatrizes trazidas pela guerra não serão curadas.